Palavra de Especialista.
O Palavra de Especialista de hoje debate a proposta de descriminalização do porte da maconha para consumo pessoal recomendada pela Comissão Latino-Americana sobre Drogas e Democracia. A sugestão é polêmica e está longe da unanimidade, como veremos na conversa com o professor de Direito Penal da UNB, Carlos Frederico de Oliveira, que também é membro do Ministério Público Militar. Bom dia, doutor Carlos Frederico.
Bom dia.
Doutor Carlos, qual a opinião pessoal do senhor sobre essa questão da possibilidade de descriminalização da maconha no Brasil?
Bom, rigorosamente falando, a atual legislação sobre entorpecentes, que é a Lei 11.343/2006, quando ela trata de crimes, no que diz respeito a porte para uso, já está praticamente despenalizado, né? Não há praticamente possibilidade de encarceramento, né? Então, me parece que foi a decisão que mais atenuou a situação do porte para uso. Mantém a incriminação, mas sem penalização. Despenalizou do ponto de vista de encarceramento.
A atual lei antidrogas já prevê esse tratamento diferenciado
Totalmente.
Entre usuário e traficante, não é isso?
Já existe um tratamento diferenciado. Na verdade, o tratamento diferenciado já existia antes, né? Agora, o que aconteceu com essa legislação é que ela despenalizou do ponto de vista de privação de liberdade. Então, me parece o máximo que se pode chegar. Fora isso, o que pode existir é descriminalizar como um todo, não é? Ou você retira totalmente do sistema penal o porte para uso, é uma opção. Então, por exemplo, em alguns estados da Federação Americana, Norte-Americana, existem alguns estados onde o porte para uso não constitui crime, aí eles colocam uma determinada quantidade de entorpecente e colocam também algumas hipóteses entorpecentes. Tá? Então, por exemplo, cocaína, por exemplo, não seria o caso. Agora, fora isso, a legislação brasileira me parece que avançou o máximo possível, não tenho mais o que fazer. Fora isso, é descriminalizar.
O senhor teme por uma espécie de liberou geral em caso de descriminalização?
Isso é uma decisão que a sociedade tem que pensar bastante, né? Me parece o seguinte, eu pessoalmente entendo que o centro do problema do entorpecente não é o traficante, é o usuário. Tá? Eu penso dessa maneira. Agora, se a sociedade acha de amenizar o máximo possível a situação do usuário, como está atualmente na legislação, né? Seria talvez, aliás, você vê que a legislação brasileira, ela fala do usuário, ela não chega a detalhamento de quantidade e qualidade de droga, como faz a legislação em alguns estados americanos. Então ela fala de usuário. Se a legislação brasileira, se o direito penal brasileiro chegou a esse ponto, então já podemos pensar em descriminalizar como um todo, porque me parece que é uma falta de coerência que haja crime para o traficante e não haja crime para o usuário, sendo certo que, na minha opinião, o usuário é o centro do problema. Então, a sociedade tem que pensar nisso. Aí é um problema de a sociedade simplesmente parar para pensar, né? Quais seriam as consequências? Ninguém sabe como é que seria o day after, né? É bem provável que explodisse o consumo, não é? De entorpecente. Como também uma consequência prática talvez seria diminuir a violência no que diz respeito a essas guerras de gangue, enfim, né? Aí não sei como seria isso, sinceramente, aí não sei.
O professor Carlos Frederico de Oliveira é membro do Ministério Público Militar e também professor de Direito Penal da UNB. Professor, o senhor estava comentando aqui com a gente antes de iniciarmos a gravação que o senhor já chegou a escrever um artigo em que previa, ou em que sugere pelo menos, que a pena do usuário seja tão grande quanto a do traficante. Explica um pouquinho essa ideia para a gente,
Não, não é bem assim. O problema é que no Código Penal Militar a pena do usuário é idêntica do traficante e muitas vezes as pessoas falam que isso é uma incoerência. Não é não. Bom, nós temos peculiaridades, né, no direito penal militar. O usuário e traficante naquele sistema são situações perigosíssimas. São pessoas que portam arma, né, naturalmente, por força da atividade militar. O que eu quis dizer é que, para mim, eu não vejo diferença de desvalor nenhum. Eu acho que a criminalização de um comportamento implica na criminalização do outro ou de nenhum dos dois, na minha opinião. Tá? Agora, no direito penal militar, permanecendo a criminalização, tem que permanecer com a pena para os dois, pelo menos do ponto de vista do direito penal militar. A sociedade, do ponto de vista do direito penal comum, é que deve agora pensar melhor sobre essa situação. Ou seja, nós chegamos ao máximo possível de despenalização do porte para uso. Observe o seguinte, que se você pegar a evolução da legislação penal comum, você vai observar que houve um agravamento intenso da posição do traficante e em relação ao usuário, que aliás, num primeiro momento não era nem crime, mas depois quando se tornou crime, essa penalização foi sendo cada vez mais atenuada até chegar a esse ponto que nós estamos hoje. Então eu acho que o passo seguinte, naturalmente, não é? Do ponto de vista do usuário, é descriminalizar. É natural isso. Ora, descriminalizando para o usuário, isso eu estou falando daqui a 20 anos, tá? Eu estou falando assim, eu estou fazendo um prognóstico pela evolução da legislação, né? Entendeu? Me parece que ela está caminhando para isso. Primeiro porque está atenuando por demais a situação do usuário. Segundo lugar, porque está agravando por demais a situação do traficante e o tráfico só aumenta, é ou não é? Então, me parece bastante claro que o direito penal não está servindo para nada nesse processo. Entendeu? Então a sociedade vai ter que pensar, né, em como vai lidar com essa situação no futuro. É bem provável que a evolução da legislação caminhe nesse sentido, tornar isso um indiferente penal. Mas eu estou falando isso para daqui a 20 anos, não estou falando para hoje, entendeu?
Perfeito. E por fim, doutor Carlos, como o senhor vê, por exemplo, os usos medicinais que são propalados em relação à maconha, também até o uso comercial, dizem que o cânhamo pode ser utilizado inclusive na indústria têxtil. O senhor acredita que isso tem condições de ser viabilizado rapidamente aqui no Brasil?
Eu acredito que é possível. Repara só, a destinação de um determinado produto, não é? Sendo adequada, tendo ela um tratamento adequado e sendo autorizado para determinados fins, é perfeitamente possível. Um remédio, por exemplo, ele tem um princípio ativo determinado, não é? Que pode ser considerado entorpecente perante a portaria que disciplina drogas. Né? Agora, esse mesmo remédio, né, sendo utilizado licitamente para fins terapêuticos, esse comportamento de prescrever do médico é um comportamento atípico. Então é perfeitamente possível que determinado produto possa ter uma utilização legal, comercial, terapêutica, medicinal, sem problema nenhum, desde que isso siga, não é? Preceitos médicos, científicos, siga as normas de comercialização, é perfeitamente possível. Não vejo qualquer problema, não.
Perfeito, eu agradeço muito a participação do doutor Carlos Frederico de Oliveira aqui no nosso Palavra de Especialista. Muitíssimo obrigado e um bom dia.
Bom dia a todos.
Portanto, aí estão posições favoráveis e contrárias à descriminalização da maconha. O programa de hoje teve coordenação de Aprígio Nogueira, produção de Karina Rosenberg e trabalhos técnicos de Paulo César Gomes. Apresentação de José Carlos Oliveira. Um excelente dia a todos e até a próxima.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.